Fala galera, tá começando mais um Gás 18, eu sou o Cristiano Zoukas, lá na casa dele, Fernando Ribas.
E aí Zoukas, tá muito calor aí na tua casa? Eu tô derretendo aqui, tô derretendo.
30 graus hoje.
Putz grila, a galera no Rio vai estar rindo da nossa cara, né cara?
Agora tá fresquinho lá.
É, pois é.
E aí, o que a gente vai falar hoje?
Então, hoje, a pedidos, né? Tem uma galera aí que pede, a gente vai fazer mais um episódio de relatos. A gente vai ler alguns relatos aqui que a gente recebeu por e-mail.
A gente tá com a caixa de e-mails cheia de relatos.
Sim.
E aí a gente falou assim, cara, a gente tem que lançar um episódio só de relatos pra dar conta aí dessa quantidade toda.
Tá parecendo pia de louça suja pra lavar.
Pois é, tem que dar conta disso aí. Então, vamos lá, mas antes, vamos pro nosso recadinho de nove mãe?
Vamos lá.
Simbora. Então, Ribas, hoje é o recadinho da semana que eu tenho aqui, bem rapidinho. Eu queria agradecer imensamente a Lorelai Fox, que ela citou a gente lá numa live que ela fez.
Teve uma galera que veio ouvir, né, a gente por ela.
Todo mundo que tá vindo pela Lorelai, seja muito bem-vindo, Embaúra. Obrigado aí por seguir a gente. E também agradecer a ela por ter feito essa divulgação aí. Ela tem um peso enorme dentro da internet, né? E, pô, muito legal mesmo, muito obrigado.
Até agradeci lá no Twitter, mandei o GIF animado do Keanu Reeves, mandando beijo.
O mais alto nível de agradecimento é quando o Ribas manda um GIF do Keanu Reeves mandando um beijo.
É.
Mas, cara, ela tem muito seguidor, então, assim, o nosso tweet perto, né, vai desaparece aí no meio da multidão.
Sim, com certeza.
Mas, de qualquer forma, se ela escuta a gente, eu espero que essa mensagem chegue até ela, eu queria só agradecer aí por ter divulgado.
Sim, exatamente. É, cara, eu tenho visto, tem uma galera aí que é famosa no YouTube, que tem seguidor pra caramba, que tá começando a ouvir o Hangar, cara.
Pois é, cara.
Tenho visto no Twitter hoje também, é.
Nossa, legal, eu, né? Aqui, é engraçado imaginar que a gente tem algum tipo de relevância, né? A gente tá tão pequenininho, esses anões diplomáticos da podosfera.
Sim.
Legal, legal, bom saber. E também, Ribas, eu queria então me agradecer a todos os apoiadores e novos apoiadores, obrigado aí, seus ufofofos, por estarem apoiando a gente.
Chegou uma galera nova aí essa semana, né?
A gente tá com um grupo, como vocês sabem, o nosso grupo do WhatsApp tá lotado nesse momento, mas o nosso grupo do Telegram tá bombando.
Sim.
Firme e forte, cada vez com mais gente. E como disse o Ribas mesmo semana passada, o Telegram é quase infinito, né? Então,
sim.
Então cabe bastante gente lá. Agora...
É, exatamente. Então, assim, só pra reforçar, se você virar apoiador, a partir de agora, você não vai entrar no grupo do WhatsApp mais, porque o grupo tá lotado já, não cabe mais gente lá.
Uhum.
De vez em quando até cabe, né? Às vezes sai uma galera e entra outra e tal.
Isso.
Mas tenha em mente que a partir de agora é só o Telegram.
Exatamente.
Então, é isso aí. Então, é bom a gente avisar aqui. E é isso. E eu queria aproveitar e mandar um abraço aí pra todo mundo que tá apoiando o Hangar 18, a galera nova que chegou, a galera mais antiga que tá lá no grupo também.
Uhum.
Tá bem legal. A gente tem feito reuniões quase toda sexta-feira, né? Pelo Discord.
Isso.
E a gente troca bastante papos. Informação. Sim.
Exatamente. E quem não puder, não tá apoiando, não tem problema. Se você conseguir ajudar a gente divulgando o Hangar 18, pra gente já é bastante coisa, né, Ribas?
É isso aí, exatamente. Já é uma forma excelente de apoiar o projeto, divulgar, passar pros seus amigos. E é isso.
Com certeza.
Esse é o recado.
É isso aí. Então tá bom. Então vamos lá pra nossa notícia da semana?
Vamos lá.
Bora. Você está ouvindo Hangar. Fala pra mim, Ribas, quais foram as notícias que tem alguma coisa a ver com ufologia que rolaram semana passada?
Cara, eu vou falar aqui uma que talvez não tenha a ver com ufologia ainda, mas é um possível Starlink 2.0 que tá vindo aí.
Putz, não basta um, tem que ter outro?
Só que falhou, né? Eu vi hoje no... Tem um site que eu gosto muito, tem um site gringo chamado The Verge.
Uhum, conheço.
Gosto muito desse site, inclusive. Eu li hoje lá no site deles que a Virgin... que é uma empresa de telefonia e de... continuava a ser uma gravadora, né?
Uhum.
Em tempos mais antigos aí, não sei se ainda é, mas hoje em dia é uma empresa de telefonia. Eles estão com um projeto parecido com o do Elon Musk. Eles estão querendo lançar alguns satélites e estão com um plano também de levar as pessoas para o espaço. É, eu vi hoje que eles tentaram fazer um lançamento de um foguete. Esse foguete, ele teoricamente vai carregar um satélite no futuro, ou algum device que eles vão colocar em órbita.
Uhum.
Só que o interessante dessa notícia não é nem o foguete, nem o satélite. O interessante, cara, olha que bizarro. Eles levam, fazem o lançamento do foguete de um avião 747. Olha que doideira.
É, bem estranho mesmo. Eu não sei se isso é comum, se já...
Eu nunca tinha visto isso não,
ouvi,
cara.
Ouvi isso no passado. É, eu também tô por fora, mas acho que pode ser uma coisa até comum e a gente não tá sabendo. Mas até é bem assim, quase óbvio, né? Você imaginar que você tem um avião, você leva embaixo algum tipo de foguete, né? É, mas da maneira como eles carregam esse foguete, que é bem interessante, né? O avião sobe o máximo que dá, de lá ele solta esse foguete e o foguete continua subindo, né?
É, o que acontece? Os engenheiros projetaram esse foguete, ele é todo automatizado remotamente, né? Então o avião sobe com esse foguete preso na asa, mas o pulo do gato é o seguinte: você vê que o Starlink, ele é lançado de uma plataforma que lança foguetes e tal.
Uhum.
Esse da Virgin, ele pode ser lançado... Olha isso, ele pode ser lançado de qualquer lugar que esteja preparado para um 747 decolar. Ou seja, qualquer lugar do mundo.
Praticamente, né? Praticamente qualquer. Tem lugares que não comportam, né? Tem aeroportos que não conseguem. Mas a maioria consegue, aeroporto internacional numa.
Pois é, e o 747 consegue. É um avião comum, né? Não tem nada demais nele. A única coisa nesse que tem demais é esse device que segura o foguete em uma das asas.
Uhum.
É, aí tem uma. Eu vi um vídeo, tem um vídeo na matéria que eu vi. É, inclusive, quem pilota esse avião da Virgin é uma mulher.
Uhum.
Que é bem legal, inclusive, ela explicando como é que funciona e tal. E ela fala que ela tem que colocar mais força num dos motores, né? Na asa onde não carrega peso e tal. Tem essas partes técnicas aí.
É, pra equilibrar, né?
Exato. E aí, quando chega nessa altitude, esse device solta o foguete cai. Na hora que ele começa a cair, 5 segundos depois, ele aciona e começa a subir. Dali da
uma
onde
propulsão,
tiver.
Né? Ele liga a propulsão dele e continua subindo. É,
exatamente.
Né?
E o avião sai de lado, né? Pra não ter nenhum risco, né? Sei lá.
Pois é. É,
ele solta e voa de lado.
Dentro desse foguete não tem gente, né? Ele é somente
não,
só pra...
Não, não.
É pra carregar algum tipo de satélite, alguma coisa assim, né?
Sim, é um foguete pequeno, inclusive.
Uhum.
Eles chamam de payload, né? Que é aquela ponta dele, é onde carrega alguma coisa. Porque o resto se perde, né?
Isso.
A parte do motor, a parte de propulsão vai se perdendo.
É o tanque de combustível, né? Eles vão se desligando, né?
É, fica só aquela ponta. A ponta dele carrega um device que seria do tamanho de uma máquina de lavar, basicamente.
Uhum.
No caso aí, um satélite, né? Que é o que eles estão tentando lançar para colocar em órbita. Agora, eu acho muito legal, eles estão tentando resolver esse problema aí, de lançar esse foguete a partir de um avião 747, o que vai resolver muita coisa, né? E a gente tá vendo que tá começando a corrida espacial aí de novo, né, cara? Só que de maneira privada, né?
É, um outro tipo de corrida, né?
É. Exatamente. Antes era uma coisa mais governamental, né?
Uhum,
hoje em dia a gente tá vendo empresas privadas tendo essas iniciativas aí. Só que essa matéria que eu li é que esse primeiro lançamento falhou, cara. O foguete caiu.
Nossa.
Ele não. Deu algum problema lá, o foguete não ligou e caiu. Segundo eles, ninguém se machucou. Eles devem ter feito isso lá em Nevada, sei lá.
Uhum.
Né? Aquelas áreas americanas lá que tem muito deserto, acredito eu.
Ou o Cabo Canaveral, né?
É.
Sem todos os foguetes.
Exato.
Então, tendo inclusive a ver com o que você está falando, Ribas, parece que tem os satélites que estão passando por cima da América do Sul estão apresentando problemas. E isso teria, de alguma forma, relação com o que eles chamam de anomalia do Atlântico Sul.
Eita.
E aí você pergunta, o que, que seria a anomalia do Atlântico Sul? Então,
os
pois
outros.
Fala aí.
O que seria a anomalia do Atlântico Sul?
Então, querido Ribas, eu vou te explicar. Sabe esse negócio que a gente tem ouvido falar aí do polo da Terra se invertendo e tal? Parece que lá onde fica a área do Brasil e da América do Sul, né? Os países da América do Sul, América Latina e tal.
Uhum.
Parece que nessa região tem acontecido uma anomalia, um problema, uma falha magnética, né? E... nessa região em específico, todos os satélites que passam por ela estão apresentando problemas. Ou seja,
tá.
O campo eletromagnético em cima do Brasil está com falhas, tá estranho. E aí, cara, os cientistas estão falando que muito, possivelmente tem a ver com a inversão dos polos, que realmente está acontecendo. Os polos da Terra estão se invertendo, né?
Uhum.
E por isso que talvez teria a ver. Inclusive, eu fiquei aqui pensando e tal, se isso também não tem algum tipo de relação que aconteceu em Magé. Olha aí.
Será?
E aí, pois é, porque os problemas que estão acontecendo de ordem eletrônica, né? Eu não sei até que ponto um satélite pode cair por conta disso. Uma vez em órbita e apresentando problemas, eu não sei se ele poderia sair de órbita, entendeu? E acabar caindo na Terra. E eu acredito, eu não sou nenhum especialista, mas acredito que sim, entendeu? E aí eu fico pensando até se o que aconteceu em Magé não foi isso. Ou, aí eu posso dar, agora eu vou criar aqui a teoria da conspiração maluca, hein? A gente já ouviu falar, inclusive, que os OVNIs, uma das hipóteses, né, apresentadas, é que eles usam as faixas, as linhas eletromagnéticas que percorrem o globo, né? Que até tem um nome agora, não vou lembrar o nome agora, mas eles usam isso para se movimentar, né? E dizem que onde tem mais incidência ufológica seria exatamente por cima dessas linhas. Aí eu, viajando aqui, né, fiquei pensando, será que esse problema nessa área do Brasil poderia explicar o que aconteceu em Magé? Ou poderia explicar, inclusive, o fato de termos mais avistamentos no Brasil ultimamente, porque tem tido muita coisa, né? Semana retrasada, por exemplo, novos barulhos, parece que em Brasília também, barulhos bem esquisitos. Mais avistamentos também foram vistos em todo o Brasil, né? Inclusive, sim, teve até um rapaz aí que postou no Facebook o que parece ser um OVNI, assim, bem de perto, assim, você consegue ver as luzinhas paralelas e tal, e eu até postei no nosso Instagram, quem segue a gente lá pode ter visto, eu perguntando, gente, alguém conhece esse cara, alguém sabe o nome dele pra poder entrar em contato e tal, mas a gente não conseguiu. E é um vídeo até, cara, um vídeo impressionante, assim, porque é muito perto, ele tá num lugar que o pessoal depois falou pra mim que seria Minas Gerais, só que a gente não tem nenhuma confirmação. E ao mesmo tempo o cara tá filmando lá perto, ele tá lá, caraca, mano, o que que é isso, cara, não sei o que.
Esse vídeo é muito bom.
E do nada ele para de fumar.
Sim.
E aí eu fiquei maluco, né, porque quem que para de fumar um OVNI?
Quem tem medo, pô.
O cara tá com a voz de quem tá, tipo, não tá com medo. O cara é uma voz que tem, que tá em, assim, é uma coisa inacreditável. Pra ele tá sendo, sim, uma coisa, parece pela voz, que ele tá gostando de ver aquilo, ele tá, tipo, maravilhado.
Uhum.
E de repente ele para, entendeu? Se fosse alguém que estivesse com muito medo, eu acho que soaria diferente, entendeu? Até algumas pessoas vieram falar pra mim, ele parou de filmar porque ele tava com medo, mas eu realmente acho que pelo vídeo não parece que ele tá com medo. Ele estaria, tipo, eufórico, ele estaria realmente, não tem outra palavra, ele tá maravilhado, você vê pela voz, ouve, você percebe isso pela voz dele. Então por isso que eu acho que ele não tava com medo. Então, eu fiquei pensando nisso, cara. Será que essa anomalia não teria, então, a ver com todos esses causos aí acontecendo? E até poderia explicar realmente o que aconteceu em Magé, né? Porque essa anomalia é fato.
Né?
Inclusive barulho
no céu.
Pode sim também. Pode ser alguma coisa causada, talvez, por esse problema aí de ordem magnética, né?
Eu não sei se tu lembra, mas em janeiro saiu uma matéria em vários sites aí de ciência, inclusive na CNN também. Polo magnético da Terra estava movendo do Canadá, do norte do Canadá, para a Sibéria.
Isso.
Uma velocidade absurda, que nunca tinham visto antes, e isso mudaria...
Tipo, não sei quantos metros por dia, né?
Exato. Isso mudaria, inclusive, instrumento de navegação.
Uhum.
De avião, por exemplo, e outros veículos, né? Bizarro, isso estava acontecendo essa matéria saiu em janeiro, dia 9 de janeiro. E aí os geólogos estavam malucos com isso, né? E pelo visto está acontecendo agora no sul do Brasil, né?
Pois é, esse lugar que eu tô falando, que fica em cima da América do Sul, não é que é o Polo Sul. Ele literalmente é um buraco. É um lugar que tá com o magnetismo da Terra tá fraco nesse lugar.
Uhum.
Ele não tá forte, entendeu?
Entendi.
E por isso que tá tendo esses problemas aí com os satélites e tal. Não tá normal. Né? Tô aqui chamando anomalia, né? Mas, enfim, outra notícia aqui pra gente fechar nosso giro de notícias. O que parece que semana retrasada o pessoal falou que tava rolando alguns testes lá no Polo Sul, né, na Antártica, e que eles lançaram um balão chamado Anitta, inclusive, que parece que eles estavam estudando os neutrinos, né? Cara, eu vou ler a notícia porque é muito louca. Cientistas da NASA descobrem evidência de um possível universo paralelo. Isso é tipo uma notícia assim, tipo, eu li isso e falei, tá com cheirinho
de coisa falsa.
De sensacionalismo, né, cara? É a notícia que o ratinho daria. Aí ele fala o seguinte: partículas estranhas observadas por um experimento na Antártica ou Antártida podem ser evidências de uma realidade alternativa em que as leis da física funcionam de maneira contrária. Ou seja, é um mundo invertido do Stranger Things, onde todo mundo anda de trás pra frente.
É o Upside Down.
É, mas só que as pessoas andam de costas, no caso, né?
Aí é o mundo bizarro do Super-Homem, lembra disso?
Putz, cara, andava de costas. Essa tu desenterrou, cara. Essa é muito boa. É verdade. Em um cenário que parece ter saído de um filme de ficção científica, um grupo de cientistas da NASA detectou evidências da existência de um universo paralelo, em que as regras da física são opostas às nossas. Esse mundo invertido foi descoberto durante um experimento realizado na Antártica. Cara, isso é muito louco. Tipo, quando eu comecei a ler isso, eu falei que, cara, não é impossível, porque você observar que existe um neutrino, né? Que o neutrino fica dentro do núcleo do átomo, né? É uma partícula, certo? Ela se comporta de uma maneira. Como é que isso significa evidências de um mundo paralelo onde tudo acontece ao contrário? Tipo, é muito tipo ter aquele meme, né? Que é o cara fala assim, well, that escalated quickly, sabe? Que tipo, isso.
É.
O cara, tipo, tirou uma conclusão assim muito grande a partir de uma coisa muito pequena, né? E aí, cara, eu comecei a investigar e realmente outras pessoas depois vieram, outras matérias apareceram explicando que não foi bem isso, né? Realmente teve esse experimento aí na Antártica com a tal da Anitta, que é essa máquina aí que observa partículas, né, que entram do espaço, vindo do espaço até a Terra.
Será que esse device é aquele que a Paola Harris mencionou no evento aqui?
Cara, eu não sei de verdade, mas assim, o que que é esse experimento, né? Eles têm, por que lá no Polo Sul? Parece que a gente tem essas partículas, né, vindo na Terra o tempo todo, né? Elas são partículas que nascem de supernovas, elas são transmitidas por estrelas, né? O nosso Sol também emite desse tipo de partícula e tal. E eles estavam estudando justamente o neutrino, né? Que fica dentro do átomo. Inclusive aquele colisor de partículas, né? Aquele grande colisor de hadrons que o pessoal fala. Ele, na verdade, serve para explodir um átomo com outro. Porque a gente não tem uma faca para abrir um átomo no meio e ver o que tem dentro dele. Imagina que um átomo é uma laranja. Você não consegue pegar uma faca e cortar essa laranja, porque ela é uma laranja muito pequenininha. Qual outra maneira de você ver o que tem dentro dessa laranja? Você pegar aquela laranja e tacar ela contra alguma coisa. Ela vai explodir e você, quando explodir, você vai... Ah, tá. Aqui tô vendo os gominhos, aqui tô vendo as células, não sei o quê, papapá. É isso que eles estão fazendo, entendeu? Então, eles estão estudando essa partícula que fica dentro do átomo, que é o neutrino, como eu falei, né? Assim como existe, por exemplo, os quarks, né? Os quarks. Isso é um papo pra outra hora, mas eu tô tentando explicar isso de maneira bem rudimentar. Inclusive, posso estar falando besteira, porque eu não sou físico nem cientista, mas enfim. E aí eles estavam estudando esse neutrino e eles perceberam que o neutrino, em vez de sair, em vez de entrar na Terra, né, vindo do céu e indo na direção da Terra, eles perceberam que estava saindo do gelo, né? E por que o gelo? Porque é um negócio tão pequenininho, que ele não toca em nada. Entre um átomo e o outro, o espaço é tão grande para ele que ele passa numa boa, entendeu? É quase, imagina assim, que cada átomo fosse um planeta, tá? Tô dizendo assim, imagina que o átomo fosse o tamanho de um planeta. E ele é uma pedrinha de areia, um pedacinho de areia voando no espaço. Ele não vai bater com nada, porque o espaço ali é muito grande, entendeu? Então, O que eles fizeram? Eles fizeram essa pesquisa justamente no Polo Sul, onde tem bastante gelo, porque o gelo ele é tão denso que a chance desse neutrino esbarrar em uma partícula, né, de carbono, de hidrogênio, o que seja, é bem maior. E quando ele toca em outra partícula, ele gera um campo lá eletromagnético. E eles observam isso. Eles conseguem, com essa anita, como se fosse uma antena, eles conseguem observar essa diferença. E inclusive sabe apontar de que direção está vindo. Está vindo de cima para baixo ou está vindo de baixo para cima. E eles observaram isso. Que ao contrário do que eles imaginavam, essa partícula veio do chão, né? Ou seja, o que que parece? Que ele atravessou a Terra. Lembra, ele é tão pequenininho, cara, que a Terra não é nada pra ele. Ele Sim. passa pela Terra numa boa, porque ele não vai encontrar nenhum átomo ali. Mas quando ele chegou no Polo Sul, ele, pum, bateu com uma outra partícula, e aí criou esse ruído, certo?
Uhum.
E aí, cara, ao mesmo tempo, tem as pessoas queriam entender como é que funciona isso, o que é anita, como assim, o que é neutrino. Começaram a procurar no Google, Ctrl F lá no Google, neutrino, anita, Polo Sul, não sei o quê, e encontraram um paper de um outro cara falando da possibilidade de existir um mundo invertido.
E como que eles chegaram a essa conclusão aí?
Pois é, botou neutrino lá, o cara achou neutrino aqui, neutrino ali, alguém ligou os pontos e achou que uma coisa tinha a ver com a outra, sacou? E aí eles descobriram esse paper, né, esse paper científico de um cara explicando que depois que do Big Bang, depois que totalmente teórico, não tem nada, nenhum fundamento, ele é baseado assim em só especulações, né? Se tem o Big Bang, e o Big Bang que foi criado todo o nosso universo através dele, pode ser que exista um outro lado do Big Bang, onde foi criado um outro universo ao contrário, entendeu? Como se fosse uma explosão para os dois lados, para cima e para baixo,
uhum.
entendeu? E aí o cara acredita que nesse outro lado está esse universo paralelo ao nosso, onde as coisas acontecem ao contrário. E talvez os neutrinos que saem lá do Polo Sul, eles agem, o tempo para eles é diferente. Eles, na verdade, estão agindo ao contrário. O tempo está voltando para eles. Para eles e só para eles, entendeu? Cara, é uma loucura. É até difícil explicar. Eu possivelmente devo ter falado alguma besteira aqui, mas a grosso modo é isso. Então o cara juntou uma coisa com outra.
Eu fiquei perdido aqui, vou ser bem sincero.
Com o que eu expliquei?
Não, com isso tudo, com esse raciocínio que eles tiveram de...
Pois é muito louco.
Chegar nessa conclusão aí.
É muito louco, cara. Porque assim, o cara observou uma coisa e alguém falou, pô, então isso aí explica o que aquele outro cara falou, que o Big Bang tem para um lado e tem para o outro. Logo, isso aí é um resquício do Big Bang invertido. Logo, existe um mundo paralelo. Logo, o Stranger Things realmente é uma coisa real, entendeu? É um passo muito grande, assim. Mas pode ser que tenha, né? Dimensões paralelas e tal. É um negócio que é até...
É uma teoria, inclusive, pra tudo isso que a gente acredita aí, né? Essas aparições e tal.
Sim, a gente sempre fala aqui, né, cara? A única coisa que explicaria as dimensões paralelas é através da mecânica quântica, né? Realmente pode ser que exista uma outro tipo de dimensão paralela à nossa. O que explicaria, inclusive, o pessoal que é mais espírita e gosta de ufologia mais mística, que dizem que em outros planetas, como Júpiter, por exemplo, existem grandes civilizações ali, várias cidades e tal, onde vivem esses seres, mas eles vibram em uma outra sintonia, ou os átomos deles são diferentes dos nossos.
Sim.
E por isso que a gente não vê, a gente não consegue vê-los, mas eles estão lá, eles existem, só que a gente tem uma vibração diferente. É isso que eles falam, né?
Uhum.
Então poderia inclusive ser uma prova disso, né? É um pouco viagem isso aí, mas assim, cara, ciência é um negócio muito louco e a gente tem que ter a mente aberta pra qualquer coisa, eu acho.
É, mas assim, é um negócio até difícil de você digerir, né?
Uhum.
Eu acho.
Pois é. Agora, o negócio que a gente não tem que ter mente aberta é pra youtuber sensacionalista, né? Youtuber e galera do Instagram, tem uma galera aí que gosta de postar uns fake. Brabo.
É clickbait, né, cara?
Aí vem um cara pra mim e fala assim, pô, Zoukas, por que você acha disso aqui? É real ou não? E aí eu fico, cara, é complicado, porque o pessoal faz um esforço tão grande pra espalhar fake, que é um fake, acho que vai ser feio, sabe? É feio. É. Teve uma youtuber aí que é bem famosa, inclusive, que postou um vídeo dessa semana falando sobre como é que o Da Vinci tinha ligação com os aliens, ele sabia dos aliens, ele estava se conectando com eles, e pega umas pinturas do Da Vinci, e aí quando você espelha a pintura do Da Vinci, você observa que lá no meio tem um alien pintado, que ele escondeu.
Ah, eu vi, né? Isso aí, eu vi,
pois
essa
é,
parada,
cara.
Aí.
Então, gente, vamos... Pô, assim, o negócio que a gente já até citou aqui. Pareidolia, né? Se eu pegar qualquer coisa, espelhar, inverter, girar, botar ali um efeito do Photoshop, olhar de noite, no escuro, cara, vai parecer com ET. É sempre assim, sempre assim. Mesma coisa quando a gente olha pro céu e vê uma nuvem no formato de um elefante. Não é que Deus construiu uma nuvem no formato de elefante. É porque a gente, o nosso cérebro é muito bom em pegar padrões. A gente vê padrão em tudo. Se você olha pra sua máquina de lavar e ela tem dois parafusinhos e um tracinho no meio, você vai ver um rosto ali. Você vai ver um rosto. Sim. Sabe, a gente vê rostinho em tudo, vê sorrisinho em tudo. Basta ter dois pontinhos e um tracinho no meio. Pra gente já é um rosto. O nosso cérebro é ótimo em reconhecer padrões. E é importante isso, né? Na nossa evolução, ele tinha que reconhecer os padrões pra saber o que é inimigo, né? Você olha aqui, opa, aquilo ali é uma onça, preciso correr. Então a gente ficou meio expert em reconhecer padrões. Então, quando a gente pega qualquer coisa abstrata e aí você reflete, cara, você pode ter certeza, não precisa ser nem da pintura do Da Vinci, você pode fazer isso com Picasso, com, sei lá, Monet, com qualquer um. Você consegue achar padrões que te lembram o rosto de um Gray. Eu lembro, inclusive, o Ribeiro também vai lembrar, no começo da internet, assim, na cara, sei lá, 95, 96, quando começou a internet engatinhar, assim, o pessoal fazia aquelas postagens do... Pegava Coca-Cola, o logo da Coca-Cola invertia, e aí fazia, e parecia um diabo, né?
Sim.
E aí o cara falou assim, se você botar o contrário, parece que tá escrito Alô Diabo, lembra do Alô Diabo? É o logo da Coca-Cola invertido, assim?
Lembra.
Então, assim, gente, vamos ser um pouco menos, né? Assim, não é...
É.
Não é pra tanto, né? Não é, é essa teoria de conspiração, assim, que tá tudo... Tudo tá conectado, tudo tá explicado. Não é bem assim, sabe?
É tipo o saudoso Domingo Legal mostrando a fumaça do 11 de setembro, os capeta lá, dizendo que...
É a mesma coisa. É, se você pegar...
A fumaça das Torres Gêmeas.
Exatamente.
A figura do demônio lá. A galera ficou...
Exatamente.
Ficou o domingo inteiro passando aquela porra e mostrando lá o... Se você botar no Google aí, você acha essas imagens aí.
Se você ver parede de chapisco... Sério, passa um tempo olhando parede de chapisco. Você vai ver vários formatos muito doidos ali. Mas dali pra assumir que o cara que fez a sua parede de chapisco tava com um pacto com o demônio, é um pouco demais, né, gente?
É.
Então, assim, você é ouvinte do... Você que é ouvinte do Hangar 18, você tem o dever de explicar essas coisas aí pros seus amigos, beleza, gente?
Tu me lembrou agora aquele quadro do menino chorando, cara, que minha avó tinha.
Putz.
Eu tinha pavor daquele negócio, cara.
É, mas isso aí é bizarro mesmo. Isso aí. Assim, não tô falando que o cara que fez isso tem impacto com o demônio, mas é, pô, o desenho de uma criança chorando é meio esquisito.
É, não, o negócio já era assustador por si só, né?
Tem uma energia, né, estranha, né, cara?
É, sim. Não, só pelo fato de ter uma criança chorando, você já.
É, não.
Opa, peraí. Que criança é um ser feliz, né, cara? É por
pois
natureza.
É, cara, assim. Você bota a criança chorando.
É.
O que eu gostava mesmo era do chimpanzé jogando sinuca. Eu adorava isso.
Ah, isso aí é clássico. Isso aí é clássico.
Com um chapeuzinho, né? E eu gostava também da pintura do dinossauro atravessando a estrada. Esse pra mim é o melhor de todos.
Eu achava que era verdade esse quadro aí.
Eu também achava. Meu sonho era ter um daquele. E eu achava, inclusive, que ele tava atravessando a Avenida Brasil lá no Rio. Eu falava, cara, esse aqui foi um... Esse dia foi muito louco, né?
Porque essa referência eu não tinha, porque Petrópolis, né?
É, pois é.
Eu nunca nem tinha pisado a Avenida Brasil nessa época.
Eu achava que era no Rio. E eu falei, cara, eu perdi esse momento incrível, né, cara? O dia que o teu dinossauro atravessou a Avenida Brasil.
Cara, bom, esse quadro tinha esse quadro numa barbearia em Petrópolis, que meu pai me levava pra cortar o cabelo quando eu era criança.
É, incrível.
Eu ficava horrorizado achando que aquilo era verdade.
Pois é.
Sonhava com dinossauro.
É, meu avô me levava pra jogar fliperama em boteco lá em Olaria, que boteco fedorento.
Uhum.
Eu passei metade da minha infância nesse boteco. E lá, todo boteco tinha um espado maluco desse. Então vamos pro nosso episódio, onde a gente vai falar hoje sobre vários relatos sinistros e assustadores do mundo invertido.
Vamos lá.
Você tem visto coisas estranhas pelo céu? Bagulhos sinistros acontecem com você constantemente? Mande pra gente o seu relato para o nosso WhatsApp, pelos telefones.
Mais um 647-884-3958.
Ou mais um 647-830-0422.
Seu relato pode aparecer aqui no nosso podcast. E se você quiser ficar anônimo também, não tem problema nenhum. A gente pode inventar um nome pra você fictício.
Ou botar até aquela voz de pato do Fantástico.
Exatamente.
E lembrando que esse relato não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com sua mãe. O importante é que você mande esse relato falando o seu nome e da onde você está falando.
Então, Zoucas, hoje o episódio, a pedido de alguns ouvintes, né? Tem uma galera que se amarra nesse compilado de relatos que a gente faz de tempos em tempos.
É, esse episódio é tipo ame ou odeie, né?
É, tem gente que não gosta, né?
Tem gente que não gosta, tem gente que ama.
Paciência.
Paciência.
É, sim. Mas é interessante, porque a gente tem muito relato de ouvinte que a gente recebe por e-mail.
Uhum.
E a gente sempre fala, ah, se você tem um relato que quer mandar via texto, manda por e-mail, que é melhor, porque fica lá... guardado direitinho. Inclusive, a gente falou isso no episódio passado, né? Uhum. E aí, nesse, a gente resolveu fazer um compilado de relatos que a gente vai ler aqui pra vocês e vamos dar a nossa opinião no decorrer do programa. Eu tenho um primeiro aqui relato de uma ouvinte nossa, a Mariana Milioli, que é lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vou ler o e-mail dela aqui. Olá, queridos. Falo aqui da cidade de Balneário Camboriú e escuto o podcast de vocês desde 2019. Parabéns pelo conteúdo. É de longe um dos melhores da atualidade. Olha aí, Zoucas. Obrigado, Mariana.
Obrigado.
Mas vamos lá. Eu particularmente nunca vi nada diferente. Nenhum objeto no céu, apesar de querer muito. Mas minha avó, por parte de mãe, sempre contava uma história desde quando eu era pequena. E eu pedia sempre para ela repetir, pois aquilo me entregava muito. Ela sempre foi muito católica desde pequena e andava com uma corrente com um pingente do Sagrado Coração de Jesus no pescoço. Acho que toda avó tem essa esse pingente, né? Minha avó tinha também.
Elas adoram.
Certo dia, mais ou menos nos anos 40, em 1940, num lugar bem pequeno, que se chamava Nova Esperança, em Criciúma, Santa Catarina, deve ser uma cidadezinha, né? Pelo que ela comenta aqui.
Uhum.
Minha avó e a amiga dela estavam trabalhando na roça com uma enxada. E de repente, entre 4 e 5 da manhã, elas sentiram um tremor que fez com que os pingentes que elas carregavam no pescoço balançassem de forma estranha. Muito assustadas e rindo de nervoso, elas olharam para o mato e enxergaram dois meninos cinzas pelados.
Eita, caraca.
Olha aí.
Aí a nota marrom vai lá em cima. Meu Deus.
Eu vou repetir, ó. Elas ficaram rindo de nervoso, elas olharam para o mato e enxergaram dois meninos cinzas pelados, os quais a minha avó, por ser muito religiosa, associou a coisa ruim. É o capeta, né, cara?
Uhum.
Foi o que aconteceu lá em Varginha também.
É mesmo. Com certeza.
É o demônio, como diria nosso amigo Jacaúna.
É. Coisa boa não é. Se fosse coisa boa, não aparecia pra gente.
Assim, elas se ajoelharam e começaram a orar e pedir para que nada de mal acontecesse com elas. Os pequenos meninos cinzas nada fizeram, apenas olhavam fixamente para elas com seus grandes olhos e jeito estranho. Passado algum tempo, ao qual a minha avó não sabia dizer quanto tempo foi, o matagal começou a balançar e voar com muito vento. E eles sumiram. Será que era a nave levantando voo?
Pode ser.
O pasto e as folhagens ficaram todos amassados, como se algo tivesse pousado ali. Porém, elas nunca souberam identificar o que aconteceu. Acredito muito que os Greys lhe fizeram uma visita. E acredito também que eles estão entre nós. Esse é o meu relato, galera. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Até mais. Beijão.
Nossa, interessante. Em Peruíbe aconteceu um negócio desse alguns anos atrás, né? Até o nosso amigo Marcão foi lá investigar. né, e outros ufólogos também investigaram. E realmente, né, essa questão do mato amassado no local do pouso é real, né? Agora, você, cara, você vê uma criatura dessa, eu não consigo me acostumar com essa ideia de ver um negócio desse.
Assim, década de 40, cara. Olha aí, um relato da década de 40 no Brasil.
É, a gente tem que lembrar sempre que a era moderna dos discos voadores começou em 47, né?
É.
Com o Kenneth Arnold vendo lá os pires voadores.
Não, em 40 a gente falava em OVNI, né?
No começo de 40 era... No começo de 40, não. Mas começou a ter alguma coisa em relação a OVNIs com os Foo Fighters, né, cara? Com a...
Na Segunda Guerra, né?
É, os alemães voavam através do Canal da Mancha pra jogar bomba lá na Inglaterra e viam essas luzes. E aí os ingleses, quando atravessavam também pra jogar as bombas lá na Alemanha também. Né? E aí acontece que no final da guerra, quando você começou a discutir o que era que e tal, e eles perceberam que o que um via, o outro também via. Uhum. Né? E imagina até que deve ter sido uma situação bem estranha na época, né? Porque, ué, essas luzes não eram vocês? Não, essas luzes não eram... Essa luz eu achei que foram vocês. Não, pra mim não era, pra gente era você. E ficou um apontando pro outro ali. Então, assim, isso foi o quê? 43, 44, 45, né?
Uhum.
A guerra começou em 42, se eu não me engano, foi isso?
Isso.
É, então, assim, já se tinha alguma coisa. É lógico, se você for analisar, existem evidências aí de OVNIs bem antes disso, né? Aí a gente começa, pode até viajar lá nos antigos deuses, astronautas e tudo mais.
Ah, sim. Mas eu digo o seguinte, a avó da Mariana não devia nem saber o que era...
Pois é, não, nos anos 40...
Seja outro planeta, acho que não devia ter nem esse conceito na cabeça quando ela teve esse avistamento, né?
Não tinha, não, mas, assim, a ideia de marcianos já existia. Mas se imaginava, a visão de extraterrestres era outra. Era realmente como se tivesse seres humanos em outros planetas.
Uhum.
Da mesma maneira que a gente tá vivendo aqui, lá em Marte também deve ter gente morando lá, entendeu? Essa era a ideia.
Eram os homenzinhos verdes de Marte.
É, mas não tinha essa noção de grey, de nórdico, não se tinha isso, entendeu? Isso foi depois.
Pois é. Não, inclusive visão de grey é mais recente também, né?
Sim, a visão dos greys começou...
Mais recente, entre aspas, né? Porque já tem bastante tempo.
É, os Greys foram descritos pela primeira vez, se eu não me engano, com o caso do Pat Barney Hill.
É.
Foi a primeira descrição de Greys e abdução também, né? É lógico que existem abduções mais antigas do que Pat Barney Hill.
Uh-huh.
Mas na época foi o primeiro, assim, né?
Então, eu tava vendo essa semana um documentário sobre Roswell. Inclusive, tinha um depoimento de uma pessoa lá falando que... Os seres, os Greys que foram avistados em Roswell, eles usavam uma roupa que era muito fina e que de longe parecia que eles estavam pelados. Olha aí.
Uhum. É, essa descrição do Grey estar pelado, vira e mexe se fala ou que eles estão com uma roupa preta ou com uma roupa que também é cinza, né?
Teve isso no caso do Crichás também.
Pois é, parece pelado, né? Até uma coisa que ajudou muito isso foi o próprio filme lá do Contatos Imediatos. Né, que mostra aqueles, os greyzinhos todos com aquelas roupinhas cinzinhas e tal.
É.
Né?
É, agora, eu acho legal, assim, porque... Primeiro, por ser um relato muito antigo, de 1940, década de 40.
Uhum.
Não aconteceu com a Mariana, foi com a avó dela, mas, assim, muito interessante, cara. Muito maneiro.
Não, com certeza.
É, eu não sei se a avó dela ainda é viva. É, seria muito legal, inclusive, ter um áudio da avó dela contando isso.
Pois é, com certeza, seria bem legal.
Eu sempre fico curioso pra ver a pessoa contando o que ela viveu, o que ela presenciou.
Uhum.
Mas muito legal, Mariana. Obrigado aí por ter enviado pra gente.
Valeu, Mariana. Bom, vamos lá pro segundo relato, então.
Você está ouvindo?
Quem mandou esse e-mail foi o Diogo Campos. Ele fala o seguinte, ó. Olá, amigos do Hangar 18. Veio por meio desta contar uma experiência que passei. Um evento que não sei bem como classificar. Eu não sou religioso. Tenho um senso de ceticismo bem aguçado até. Mas nesse dia, e até então, eu não achei, apesar das diversas hipóteses que imaginei, uma explicação que seja mais plausível. Moro na região serrana do Rio de Janeiro. Aí, teu ex-vizinho. Mais precisamente na cidade de Miguel Pereira.
Olha aí.
Por vezes... retorno à noite da capital, seja por conta do trabalho ou mesmo por conta de algum entretenimento. Nessa ocasião, Eu voltava bem tarde da noite, pois havia ido ao cinema. Lamentavelmente, como vocês sabem, cidades pequenas não oferecem as melhores opções para nos divertirmos. Sendo assim, sempre que quero desfrutar de algum tipo de culinária diferenciada, ou ver um filme e tal, eu preciso ir até uma cidade maior, né? É, eu sei bem como é que é, porque eu, na época eu vivi em Teresópolis, e Teresópolis, pô, o cinema de Teresópolis é atrasadaço. Quando tá...
Petrópolis não tem cinema, cara.
Pois
é. Os cinemas que tem Petrópolis hoje são um lixo. É melhor ver um filme em casa.
Tá chegando Avengers agora lá, inclusive.
Tá chegando Homem de Ferro 3 lá.
Homem de Ferro 3, pois é. Ele falou o seguinte também. Eu estava de moto e já passava de 1 da manhã. E era uma noite muito clara, uma lua cheia, né? O céu muito limpo, sem nuvens. Após sair do trecho da BR-116, a famosa rodovia Presidente Dutra, ou apenas Dutra, né? Como nós referimos aqui, entrei no trecho menos movimentado do trajeto. Nos primeiros quilômetros ainda encontramos postes por conta da cidade de Japeri. Mas depois, os intervalos eram grandes. E a única luz que eu via, na maioria das vezes, era o farol da minha própria moto. Ou, raramente, um outro farol de veículos que trafegavam no sentido contrário. Esse primeiro trecho sempre é muito tenso. E ocorrem até alguns assaltos lá. Então eu fico sempre um pouco apreensivo, né? Prestando atenção no que tá acontecendo lá na frente, né? Já imaginando qualquer tipo de manobra evasiva, caso alguma coisa possa acontecer.
É.
Quando eu chego na serra, eu já relaxo um pouco. O visual é sempre muito bonito, seja de dia ou de noite, como era o caso. E realmente, né, cara, pô, quem sobe a serra tem aquele visual, consegue ver o Rio de Janeiro lá de cima e tal.
É muito,
muito
bonito, cara. É o lugar perfeito para ter avistamento, inclusive.
Como a noite estava muito clara, por vezes eu desligava o farol e notava como era possível conduzir pelo caminho no escuro. É, eu sei, é bem irresponsável, mas é um trecho de baixa velocidade e por conta do horário não tinha ninguém na estrada, tava totalmente deserto. Eu conseguia ver a silhueta escura nas montanhas, né? E em contraste com o céu estrelado, era algo belíssimo.
Uhum.
Cada vez eu ia mais devagar, encantado com aquela vista. E como era boa a sensação naquele momento, eu era a única pessoa naquela parte do trajeto. Estava eu, todo um farol todo apagado, andando bem devagar, quando, de repente, essa luz veio no sentido contrário a mim. Rapidamente eu liguei o farol e até praguejei por conta da luz no sentido oposto. Até achei que poderia ser uma dessas adaptações de farol que o pessoal costuma fazer, né? Que é os faróis de Xenon, ou Xenon, pois era uma luz muito forte e direcional.
Eu odeio quem usa Xenon, cara.
Nossa,
sério.
Horrível.
Odeio.
É, se você usa Xenon, você é um babaca. Verdade é essa. Como perder seguidores, né?
É.
Contornei uma curva de praticamente 180 graus para contornar aquela parte da montanha. E depois disso não vi mais a luz. Continuei o trajeto, mas dessa vez com o farol aceso. Uma vez que eu imaginava que iria cruzar por outro veículo, no sentido contrário. É, fez certo, né? Ele viu a luz chegando, ele achou que fosse outro carro na hora, ligou o farol dele, né? Normal.
Teve uma vez, tu me lembrou agora, uma vez eu tava subindo a Serra de Petrópolis à noite, veio um cara atrás de mim com Xenon, sem sacanagem, Zoucas. Eu apaguei todas as luzes do meu carro, eu não precisei das luzes do meu carro mais. Porque parecia que tava de dia, cara.
Tava de dia, negócio incrível mesmo. Não, você vê tudo, né? Você vê todas as árvores em volta, você vê tudo.
É.
Passou-se uma curva, depois a outra curva, e eu pensei, pô, cadê esse cara? Né? O cara não chega nunca, né? Eu tô aqui no meio da serra, não tem outra estrada. De um lado essa ribanceira, e do outro lado a montanha. Será que o cara caiu, né? Ele pensou nisso. Enquanto eu avançava e pensava sobre esse fato, outra vez um feixe de luz, como um farol Xenon muito forte de cor branca, surgiu e me iluminou completamente. Pela lateral, eu pude vislumbrar a sombra da moto sendo projetada na pedra que margeava a estrada. Nossa, imagina, porque ele estava contra a luz, ele olhou para trás e ele viu a sombra dele na pedra, né? Olha a força dessa luz. Por um momento, o pânico tomou conta de mim, pois eu tinha a sensação de que seria... tomaria uma porrada pela lateral, como se fosse um carro, alguma coisa vindo de lado.
Uhum.
Né? Como se estivesse passando por um cruzamento.
Uhum.
O pensamento foi até muito rápido, né? Na hora que a gente explica isso, parece que demorou muito tempo, mas foi coisa de segundos, né?
Uhum.
foi quase como um instinto meu, né? Como ele já andava de moto há muitos anos, ele imaginou que fosse acontecer isso. E quando essa luz chegou, ele se contraiu muito forte, como se fosse se segurar pro impacto, né?
Uhum.
E ele pensou na hora, nossa, eu devo ter entrado numa curva e errei, alguma coisa assim. Foi aí que eu imaginei. Não tinha como ser pego pela lateral. Eu tô na serra. Não tem um cruzamento. Alguns metros à frente, parei em um trecho que possuía um recuo em relação à pista. Não chega a ser um acostamento, mas que geralmente é usado por turistas para estacionar e tirar fotos da paisagem.
Uhum. Eu confesso que... A Serra de Petrópolis tem isso também.
Isso, tem lá, né? Como é que é o nome lá?
Mirante do Cristo, tem uns lugares lá que você pode parar para beber água. Normal.
Eu confesso que, depois desse susto, eu queria parar por um instante e esticar as pernas. E eu ficava pensando, o que acabou de acontecer, né? Uhum. Ele desligou a moto, tirou o capacete, colocou o capacete encaixado no retrovisor, levantou, respirou bem fundo. Estava tudo escuro ao meu redor. Apenas os galhos das árvores esfregando-se um contra os outros por conta do vento. Olhei para trás, no sentido de onde vinha, e estava tudo escuro, sem sinal algum de faróis ou qualquer outra luz. Por esse momento que, contra a silhueta escura de uma montanha no horizonte, uma luz grande, redonda e branca, como se fosse uma lua cheia, passava pelas montanhas naquele momento. A princípio, pensei que poderia se tratar de alguém com uma dessas lanternas táticas de 1 milhão de lumens, né? Essas coisas que a gente encontra na internet. Poderia ser alguém acampando naquela montanha, né? Eu não sei.
Uhum.
Aquela região, às vezes tem gente que vai, que sobe, né? Às vezes, você inclusive já subiu aquelas montanhas, né?
Eu ia pra Serra dos Órgãos, né? Que é do outro lado. Esse lugar aí que ele morava, Miguel Pereira, fica perto de Paty do Alferes. Enfim,
pois é.
É perto.
Ele falou assim, talvez seja, sei lá, pode até ser alguma fazenda, ou, sei lá, gado, não sei.
Sim.
Tem muito morro, tem muita criação de bicho ali e tal, né? Esse pensamento me trouxe uma certa calma e satisfação, porque poderia ser essa lanterna forte que me fez supor que eu tinha visto um farol, né, naquela situação. Enquanto começava a ficar tranquilo, achando que nada tinha acontecido e tava tudo certo, meus olhos então foram se acostumando melhor àquela escuridão. E era mais fácil diferenciar o claro do céu, uhum, com o escuro das montanhas, né?
Uhum.
Nesse momento eu percebi que a luz estava mais alta do que o próprio morro. Não poderia ser uma pessoa em pé, alguma coisa lá em cima. Era, de fato, alguma coisa flutuando, voando, pairando por cima. Nessa hora eu peguei o meu celular no meu bolso e procurei pelo aplicativo Flight Radar. Eu queria ver se poderia ser algum avião, pois eu imaginava que naquela direção... Poderia se tratar de algum avião indo em direção ao aeroporto do sentido Galeão, né? Mas como não havia sinal de celular naquela hora, naquele ponto, eu não tinha como ver. E isso não me ajudou muito. Eu poderia ter visto, sei lá, Vênus, até outra coisa. Então eu resolvi abrir o aplicativo SkyMap, pois o mesmo usa o GPS e não os dados móveis. Eu apontei então para a Lua para poder verificar se estava calibrado. E realmente, de fato, ele identificou a Lua e todas as constelações ao redor. Mas aquele ponto luminoso em cima da montanha, ele não acusava nada. Voltei então a imaginar que se tratava de um avião. Eu sou um entusiasta da aviação. Por isso, além de ter aplicativos com a temática no celular, tenho conhecimento de alguns assuntos relacionados ao tema. Eu sei que o avião tem a luz vermelha de um lado da asa e verde do outro, para identificação no sentido que o mesmo está indo para os outros aviões à noite. A gente até falou disso aqui uma vez. No entretanto, a luz traseira é branca. E com isso em mente, eu achei que realmente era um avião, né, indo, né, não vindo.
Uhum.
Indo na direção no sentido Galeão. Eu fiquei olhando, esperando que aquele ponto luminoso diminuísse, né, se distanciasse. Ou que de alguma maneira eu conseguisse ver as luzes piscando, né, do avião. Mas nada disso acontecia. Eu fiquei ali parado por uns 5 minutos olhando aquela luz e nada mudava. Não poderia então se tratar de um avião. Enquanto eu pensava sem tirar os olhos do que poderia ser, ela se afinou, mudando do formato arredondado para algo mais achatado. E foi afinando até que pareceu se dividir em duas. Eu não sei descrever a sensação. É uma mistura de estranha, de medo e curiosidade. Agonia e satisfação por ver algo incrível. Pensei por um momento em correr para a moto e fugir. queria que naquele momento, e já passava agora das 2 da manhã, passasse um outro veículo para que eu pudesse parar ele e mostrar que eu não estava vendo sozinho, né? Eu não queria me sentir sozinho diante de algo que eu não entendia. Eu tentei filmar com o celular, mas era muito pequeno e a tela do celular não, nem mostrava aquele ponto luminoso. Que é um saco, né, cara? Celular tenta filmar a lua, a foto fica ridícula.
A gente vê uma lua gigantesca, né? O outro vai botar no, com o celular, fica
pois
ridículo.
Pois é, a lua não aparece nada. Imagina com um pontinho em cima do morro.
É.
As duas luzes que se dividiram no topo do morro agora desciam lentamente acompanhando a silhueta da montanha. Eu estava literalmente travado. Eu já não escutava mais o ruído das árvores ou sentia o vento frio. Nada. Naquele momento eu tinha a impressão que todos os meus sentidos estavam focados naquelas luzes. É difícil estimar a distância, mas eram alguns quilômetros, pelo menos. Tendo em vista a proporção da montanha ao longe, as luzes continuaram a descer até o que parecia ser a base da montanha. Poderia ser, mas eu só contava com o contraste escuro daquela montanha, né, em relação ao céu. Nesse ponto, as luzes pararam e depois de um certo momento começaram a subir em uma lenta espiral, sempre uma oposta à outra. Eu percebi isso, pois em alguns momentos uma das luzes sumia atrás do escuro da montanha, no mesmo momento que outra aparecia no outro extremo. Ah, eles estavam tipo dando voltas na montanha e subindo, entendeu? Como se fosse fazendo um scanner da montanha, né?
Uhum.
Depois de todo o trajeto até o topo, as luzes foram se aproximando até se tocarem de novo. Nesse momento, elas viraram novamente uma luz. Ela ficou por mais algum tempo ali, até que lentamente começou a se mover para a direita, no sentido de outro morro. Era algo muito lento mesmo. Eu já havia perdido a noção de tempo que eu estava ali observando. De repente, essa luz parou sobre um outro morro e fez a mesma coisa. Eu confesso que já estava até me acostumando com aquilo, e por um momento eu preciso admitir que já estava até perdendo um pouco o interesse. Eu estava achando que era um desses drones, ou sei lá, uma pegadinha, qualquer coisa. Eu sei, parece absurdo, mas todo aquele suspense diante daquela situação inexplicável, de repente estava ficando até um pouco tedioso, com a minha cabeça já imaginando as hipóteses que citei. Quando as luzes se juntaram pela segunda vez, a luz principal começou a ficar bem maior. E bem lentamente, ela estava crescendo. Foi aí que me ocorreu que o fato dela estar crescendo poderia indicar que ela estava se aproximando. Por um momento pensei que fosse o caso. Eu poderia escutar inclusive um tipo de ruído, se fosse um drone, né, por um acaso. E o meu senso cético não me permitia falar comigo mesmo. A lua já começava a se esconder por trás da montanha. E olhar para ela me fez sentir uma espécie de medo. A luz já tinha quase metade do tamanho da lua. Naquele instante, eu fui tomado por um medo súbito. Um instinto de sobrevivência me veio como um choque. Eu entrei em pânico.
Olha aí, ó, a sensação do peixinho de aquário aí, ó.
Pois é. O mesmo lado racional que me fez supor que seriam drones, me fez pensar, tá, mas o tamanho dessa luz não poderia ser um drone, né?
Uhum.
E como é que poderia um drone ficar por ali voando por tanto tempo? Não pode ser drone. Teria que ser algo muito grande, né? E por conta disso, a essa altura, já seria possível escutar algum tipo de ruído. Imagina, a luz chegando na direção dele.
Uhum.
Então ele correu em direção à moto, montou nela, pegou o capacete, ligou a moto, mas sem acionar o farol. Ele não queria chamar a atenção da luz. Quando olhou para trás, a luz já era maior do que a lua. Partiu uma correria louca, tomando pelo medo e pela sensação que o quer que fosse aquilo, eu estaria indefeso. No meio do nada, todos os filmes de terror me passaram pela cabeça e eu nem tinha coragem de olhar pra trás. Nem
sabe
mesmo...
o que foi, né? Tu sabe o que foi isso aí.
O quê?
A nota marrom bateu mesmo nessa hora.
É. Desde então, eu já passei pela mesma estrada em circunstâncias parecidas, mas nunca vi mais nada semelhante. Eu não sei nem se é pertinente, mas perto daquele ponto existe uma grande lagoa chamada Lagoa das Lontras, que reza uma lenda, era uma represa para uma estação hidrelétrica. Bom, um abraço forte e fico no aguardo das suas hipóteses. Incrível, cara, a história, uma maneira como ele conta a história é bem maneira mesmo, parece um livro que eu tava lendo.
É, eu achei, cara, o que mais me assustou foi a luz na estrada, né?
Pois é,
o tal do, essa do Xenon
luz...
lá.
Eu, aquele negócio, né, cara, o fato da luz ter chegado tão perto dele me faz pensar, inclusive, se ele não foi abduzido, né?
Mas ele não menciona lapso temporal nem
ele
nada.
Ele não,
né,
menciona nem o lapso temporal, mas depois ele também fala que a luz veio vindo na direção dele. Eu tenho total certeza de que, baseado em, lógico, certeza baseada no que eu escuto, no que eu leio, né, no que a gente estuda aqui. Quando você vê uma luz dessas, cara, quando você vê um OVNI, é bem possível que o OVNI também tenha visto você, né? São raros os casos que você vê algo e aquele negócio não te vê.
A minha teoria é que eles foram lá pra ver ele mesmo, cara.
É, mas ao mesmo
talvez pela curiosidade por causa do veículo, da moto, sei lá.
Eu acho que pode ser, mas ao mesmo tempo, quando ele foi pra aquela montanha e ficou dando voltas em torno da montanha, a impressão que me passou é que ele tava estudando a montanha, né? E não que tava estudando ele.
É, acredito que sim. Acredito que estavam ali pra ver alguma coisa na montanha mesmo. Mas eu acho que a luz que chegou perto dele pode ter sido por, sei lá, por mera curiosidade, né?
Sim.
Viram uma luzinha lá subindo na estrada de noite e foram lá ver o que que é, sei lá.
Com certeza.
Talvez, cara, até por luz... segurança, né? Achar se era alguma coisa que ia ameaçar o seja lá o que ele estivesse fazendo ali, né? Se é que é alienígena mesmo, né?
É,
eu tô assumindo que seja, mas...
É, porque, cara, vamos lá, né? No meio do nada, né? De noite, 2 da manhã, não tem por que ser um drone, né? 2 drones voando.
É.
E vamos lá, que drone é esse que se... que se parte em dois, né?
Pois é.
As chances realmente de ser um OVNI, pelo que ele descreveu, são muito grandes, assim.
É.
Cara, eu tenho pra mim que, assim, se a luz chegou tão perto dele, é porque viu ele de alguma maneira, né? E se ele não teve nenhuma outra sensação, se ele não descreve depois que ele teve algum tipo de sonho, qualquer sensação esquisita, enjoo, aquelas coisas que a gente sempre fala aqui, pode até ser que não tenha sido um tipo de abdução, né? Mas me faz pensar se realmente esse ser, esse OVNI, olhou pra ele e falou: ah, não quero nada com esse aí, vamos seguir o que a gente tem que fazer, né? Que talvez seja estudar a montanha.
Eu não acho que estavam ali por causa dele, não. Acho que ele passou ali na hora errada, vamos dizer assim, né?
Pois é.
E aí, de repente, foram lá só checar, ou por curiosidade, ou pra ver o que que... se poderia ser alguma coisa que poderia ameaçar de alguma forma, sei lá. Mas realmente essa área ali é bem deserta. Inclusive, eu acho, eu até tava olhando aqui pelo Google Maps, essa área ali, inclusive, eu acho que nem é rota de avião de voo internacional, não, cara. Porque os aviões de voo internacional que vêm da América do Norte ou mais ao norte do Brasil, eles passam por cima de Petrópolis.
É mais pro lado, né?
E Miguel Pereira é mais pro lado, né? Olhando o mapa de frente, é mais pra esquerda, né? Mas pra quem tá vindo do norte pro sul, é a direita. Mas é claro, porque tem o seguinte também, o avião quando passa nessa região ali de Petrópolis, ele já passa descendo de altitude pra poder pousar no Galeão, né? Então quando o avião chega, tá sobrevoando Petrópolis, ele já tá preparando pra descer. É, exatamente. É. Tem até um caso em Petrópolis antigo, só quem é mais velho, assim, que lembra, nem é da minha época, assim, apesar de eu ser velho também, de um avião que tirou um rasante da Catedral de Petrópolis lá, um avião comercial.
Que isso? Nossa.
Quase rolou um acidente. Isso foi há muitos anos atrás. Tipo, acho que eu nem era nascido. Mas já teve gente lá da cidade que me contou isso. Mas Miguel Pereira, eu acho que nem é rota de avião, não, cara. A não ser que seja alguma mudança de rota, ou pra, sei lá, por algum motivo qualquer, um avião tem que fazer algum tempo ali pra poder descer. E aí tem que fazer alguma manobra, né? Dar alguma volta pra gastar o tempo.
É.
Aí pode ser, mas num contexto normal, acho que não acontece, não. Depois eu vou até olhar no flat radar, mas...
Não, essa história de uma luz se dividir em duas, isso é muito óbvio, muito.
É, sim. Mas o que estranha é o comportamento, né, cara? Avião não fica parado no topo da montanha?
É, não fica.
Avião passa, vai embora, né?
Com certeza.
E você vê que é avião, né? Ele mesmo falou que ele gosta de aviação, que ele tá acostumado.
Ele entende, não um cara leigo, ele entende, pois é, saberia diferenciar, com certeza.
A dúvida que ele ficou foi por causa do ceticismo dele que ele tem, que ele falou, né, eu acho.
É.
Mas é aquilo, na dúvida a gente fica também, né.
Cara, eu me imagino num lugar dele, de moto, na estrada, sozinho, vendo essa luz passar perto, nossa, é algo realmente incrível, assim, não tem como esquecer nunca mais, né.
Pois é.
Então, Ribas, fala pra mim, vamos pro próximo e-mail?
Vamos lá.
Está ouvindo?
Vamos lá, Zoucas. O próximo e-mail que eu tenho aqui de relato é do Gleidson. Ele é lá da Paraíba, de uma cidade chamada Guarabira. Vou ler aqui o e-mail dele.
Ah, a gente falou de Guarabira outro dia aí.
É, exatamente. Parece que a incidência ufológica lá é grande, né?
Uhum. E foi maior, inclusive, mas hoje em dia deve ter ainda também. Vamos ler primeiro.
É, vamos lá. Olá, Angar 18. Me chamo Gleidson Fernandes. Moro na Paraíba, na cidade de Guarabira. Tenho 23 anos e sou estudante universitário. Resolvi mandar esse relato escrito, pois sou tímido demais para gravar áudio. Isso é um problema que todo mundo, que, não todo mundo, mas a maioria tem, né?
Uhum.
Tem gente que tem vergonha de gravar áudio.
É, tem vergonha da voz.
É, e tudo bem, não tem problema. Pode mandar e-mail pra gente aqui. Seguindo aqui o e-mail dele. A cidade de Guarabira é bem conhecida no meio ufológico e já foi considerada a capital brasileira dos voadores. Olha isso, eu não sabia.
Isso aí, quem viu o documentário que o Marcão fez aí sobre Guarabira... É. Sabe disso, porque realmente a incidência ufológica...
Eu não vi, eu tenho que ver o documentário do Marcão.
É, tem que ver.
É, relatos de avistamento são muito comuns por aqui. Eu mesmo já vi OVNIs várias vezes, principalmente quando criança. Meu pai é radialista há muitos anos na principal e mais antiga rádio da cidade, que hoje tem um ET na logo. Olha aí, agora fiquei curioso para ver a logo da rádio lá, depois vou procurar. E ele já trabalhava lá na época em que os avistamentos chegaram ao ápice na cidade, por volta de 1996, 97. 96, 97 também foi, né?
Foi, é, o 96 foi um ano foi um estranho, né?
É, sim.
A gente teve... Ainda tava rolando chupa-cabra, né?
Pois é.
A gente teve em 95 Feira de Santana, lembra?
É, a Feira de Santana, teve Varginha depois.
Varginha, 96... Coisas esquisitas nessa época.
Pois é. Seguindo aqui, ó. Em cidades do interior, naquela época, era comum pessoas ligarem para a rádio para informar sobre acidentes, assaltos e coisas do tipo. Para a informação ser repassada para o resto da população. Provavelmente para a galera ficar ligada, né? Ó, cuidado aí que tem um tarado atacando aí em tal bairro. Tem um cara aí assaltando em tal lugar, né? Enfim. Isso em Petrópolis rolava também. É, e nessa época, muitas pessoas ligavam para a rádio para informar ter visto luzes ou bolas de fogo no céu, a ponto de atrapalhar a programação normal da rádio. Tamanha era a quantidade de ligações para relatar os avistamentos. É, meu pai, até então, nunca havia visto nada. Ele apenas recebia os relatos das pessoas. É o que a gente faz hoje, né? Só que no podcast.
Uhum. Pois é. Não, tem um detalhe que é engraçado que tá lá no documentário do Marcão, é que eu acho que a gente colocava uma música específica.
Arquivo X, não?
Não, não. Tipo, agora eu não lembro qual a música. Alô, Alô, Marciano. Coisa assim. Para dizer quando tava tendo OVNI no céu.
Ah, maneiro. Aí ele diz aqui, ó. Meu pai até então nunca havia visto nada. Apenas recebia os relatos das pessoas que ligavam assustadas pra rádio. Mas tudo mudou em um certo dia em que ele estava caminhando pelo centro da cidade. Que consiste em uma grande praça no meio de duas avenidas que se estendem por todo o centro. É, meu pai caminhava pela praça quando viu que as pessoas corriam com medo. É, algumas entravam nas lojas e algumas lojas baixavam as portas. É, em desespero total. Sem entender nada, ele olhou para cima, pois percebia que as pessoas estavam olhando para o céu. Foi então que ele viu um objeto triangular, escuro e sem luzes, que voava abaixo em baixa velocidade, chegando a fazer uma enorme sombra no chão ao passar de frente ao sol do meio-dia. O objeto voou até um certo ponto e em seguida voou para cima, indo embora sem emitir som algum. Isso também é muito comum, né? A nave que aparece assim para as pessoas não ter barulho, né?
Uhum.
Tem algumas que fazem, mas a maioria que relatam é
ou é barulho muito, né? Baixo, né?
Também é, tem. Pois é. Existe outro relato de OVNI visto em plena luz do dia, também no centro da cidade. Este relato está no documentário feito pelo History Channel sobre os casos ufológicos em Guarabira. É, este era circular e tinha aspecto metálico. Também voava abaixo e foi visto por muitas pessoas. Nessa mesma época, de altos índices de avistamento na cidade, houve um apagão. E nesta noite, vários OVNIs foram vistos nos céus da cidade. E o mais curioso disso é que um dos funcionários da Saelpa, que é a empresa responsável pela energia elétrica da cidade, afirma que neste dia não aconteceu nada no sistema que explicasse o apagão. Isso aí é bizarro, hein?
Uhum.
Que rolou o apagão lá e o cara disse que tava tudo bem lá na subestação lá que fornecia, né?
É, não tinha nenhum problema que justificasse, né?
Exatamente. Porque normalmente quando acaba a luz assim, é uma sobrecarga e tudo se desliga por segurança, né? Tipo,
isso,
é igual em casa, dá uma sobrecarga elétrica e o disjuntor desarma, né?
Exatamente.
Numa estação de energia, provavelmente tem um dispositivo similar. Ele só aconteceu do nada e após um tempo a energia voltou por conta própria. Muitos dos OVNIs vistos próximos à Serra da Jurema, que é a maior das montanhas que cercam a cidade, muito alta, com um memorial no topo e uma estátua do Frei Damião, figura religiosa bem cultuada na região, há relatos de OVNIs pairando sobre a cabeça da estátua, inclusive. Pô, seria maneiro se tivesse uma foto disso, né?
Nossa.
Existem algumas casas por essa montanha e alguns moradores de lá afirmam verem luzes constantemente. Inclusive, alguns afirmam que luzes entram e saem de dentro de um pequeno buraco existente entre algumas pedras da montanha.
No Ceará também tem isso, né? Quixadá, Sobral. É uma região com umas pedras bem diferentes, assim.
Pois é.
É um solo. Não é o solo, mas é a formação geológica daquela região é diferente. E eles acreditam que tem a ver, né? Não sei. Uhum.
Você tem alguém de Guarabira aí ouvindo a gente?
Opa!
E tem algum avistamento do tipo, manda pra gente aí. Continuando. Por ter um memorial religioso no topo da serra, existe uma estrada que percorre a montanha e leva até o topo. E na metade do caminho há um cruzeiro, que é uma espécie de praça que serve de parada para os visitantes que sobem a montanha. Diferente do memorial, que tem portões, essa parada é acessível a todo momento. E acabou virando ponto de encontro de algumas pessoas que vão lá para ver a cidade e beber, como é o meu caso, que já fui lá, já fui muitas vezes lá no local à noite, beber com amigos. Nesse local já aconteceram várias coisas estranhas enquanto estávamos lá, do tipo o carro soar o alarme sozinho, do nada, o som do carro parar de funcionar e fazer aquele barulho de interferência. Igual quando o nosso celular recebe alguma chamada perto de um PC ou de algum objeto eletrônico, né?
Nossa, sei bem.
Aquele hammer, né? Sem contar as constantes sensações ruins de estarmos sendo observados e um mal-estar. O que acabou por fazer com que nós não frequentássemos mais o lugar como antes, apesar do lugar ser legal para fazer umas festinhas. Não compensa o medo que passamos por lá. A experiência mais estranha de todas foi quando estávamos por lá bebendo e conversando e vimos pequenos pontos de luz laranja por toda a montanha, que iam aparecendo por todo o mato e, apesar de serem luzes, não iluminavam o entorno. Eram apenas pontos de luz do tamanho de um CD e ficavam parados, eram muitos. Nós contamos mais de 8 e apareciam em locais aleatórios da montanha, onde não há para uma pessoa ter acesso. Assim como apareceram, sumiram do nada, e não havia mais ninguém naquela região além de nós. Chegamos a cogitar que eram pessoas no meio do mato, mas era impossível várias pessoas estarem no meio do mato fechado de uma parte muito íngreme da montanha. E nada explicaria aquelas luzes, e muito menos o que diabos alguém estaria fazendo no local daqueles. Depois disso, resolvemos entrar no carro e descer a serra indo embora. Vale ressaltar que todos estavam bebendo e nenhum de nós estava bêbado. Existem muitos relatos e muito material pertencente a ufólogos sobre a cidade. Tanto que o documentário feito pelo History deixou um guarabirense bravo por não contarem nem metade das histórias. Mas isso aí, né, cara? Não dá pra falar tudo, né?
Não, mas também tem aquele negócio. Aquele negócio assim, cara.
Vamos lembrar que o History tem o tempo lá do programa, cara.
Não, né? e além disso, né, cara? Eu assim, do lado deles. Às vezes o History conta um negócio que pra o History é mais interessante.
Exatamente.
Entendeu?
O Richard tem a pauta não... dele, né?
Pois é, o que eu entendo, porque realmente o Richard ele conta as coisas do jeito dele lá, da maneira dele, que às vezes até meio sensacionalista e tal.
Mas é tipo a gente fazer um top 10 de filme de alienígena e a pessoa reclamar que a gente não botou o filme que ela gosta. É meio que isso também, né?
Não sei. Eu entendo, eu entendo o lado dele e eu entendo o lado do History.
No caso não é o lado dele, né? São alguns moradores lá que ele... Teve um cara lá que ele conhece que o cara ficou bravo. Mas enfim, voltando. O cara achou que ficou tudo muito raso. Hoje em dia, ainda há avistamentos, mas são bem poucos comparados à época em que a cidade ganhou os holofotes. E a comunidade ufológica também não visita a cidade como antes. Vale dizer que a cidade era um enorme lago antes de existir. E é cercado de montanhas. Alguns até brincam dizendo que Guarabira é uma enorme bacia que se enche de água quando chove muito. O centro da cidade vira uma piscina. É, obrigado pela atenção de vocês, parabéns pelo podcast e lhes desejo muito sucesso. Vocês merecem demais.
Valeu, obrigado.
Muito obrigado, Gleidson. Obrigado pelo teu relato. E eu realmente eu sabia que tinha alguma coisa em Guarabira, mas eu não sabia que era nesse nível, né?
Uhum. Eu falei no episódio passado, se não me engano, sobre essa. Agora eu não lembro, de verdade. Mas eu falei que a gente conversando com. Eu falando conversando com o Marcão. Eu percebi essa ligação aí do caso do Guarabira. Não pode se dizer caso Guarabira, mas a onda ufológica em Guarabira com o caso do Embornal, né? O caso do Arlindo Gabriel lá em Baía Pendi. Porque se você vê o documentário do Marcão, tá no YouTube, inclusive, bota aí Guarabira, OVNI, você vai ver. Em determinado momento tem um senhor que tá desenhando os OVNIs e ele desenha um formato de cruz. Né, que lembra uma cruz, assim, com uma bolinha em cima. E aí, quando eu pausei aquilo, eu percebi que realmente era exatamente igual o que o seu Arlindo Gabriel viu lá em Baía Pendi. E muito possivelmente eram os mesmos, né, os mesmos seres, né? Aqueles seres que falam lá que em Deus todos somos irmãos, lembra?
Sim, sim.
Aquela história toda. Que era um caso, né, que até então... Como eu falei também, não é um caso muito bem visto assim, entre os ufólogos, que alguns acreditam que aconteceu, outros não acreditam que não aconteceu, que o cara mentiu e tal. E realmente isso aí serve como prova, né? Porque é impossível você desenhar um formato tão específico, né? Com duas pessoas diferentes, em épocas diferentes, lugares diferentes, sacou? E aí realmente não tem como ser um, né, mesmo objeto visto por pessoas que não se conhecem, em épocas totalmente diferentes, né? E em lugares totalmente diferentes. Então, é uma coincidência bem legal, assim. E, cara, sério, só assiste o documentário lá que o Marcão fez, porque você vai ver outros depoimentos das pessoas de Guarabira. Tem uma senhora que, inclusive, fala que ela viu esse triângulo, né, voando perto dela. E ela fala que da maneira como se movimentava, não parecia ser um helicóptero, né? E parecia mais como se fosse realmente um objeto voando dentro d'água, né? Da mesma maneira que um peixe nada dentro d'água, esse objeto voa, né? É uma coisa assim meio... É meio aleatório, né? E não fica... Ele não voa perfeitinho. Ele voa meio balançando, sabe? É um objeto que tá sempre balançando. Na Operação Prata também foi falado isso, que o objeto não voava perfeitinho, reto, né, como a gente imagina, mas ele voava em soquinhos, né? Até o Marco Antônio Petit fala essa palavra. Ele voava em soquinhos, ou seja, ele dava ia pro lado, um pouquinho pro lado e parava, ia um pouquinho pro lado e parava. Né? Ele ia devagarzinho assim. Então, isso é bem interessante também.
Agora, tu imagina o Alien vendo a estátua do Frei Damião também.
Nossa,
será que o Alien pensa, né?
O que ele pensa, né, cara? Esse é o deus deles, sei lá, talvez.
Inclusive rolou a imagem no nosso grupo lá de uma conversa de WhatsApp de uma pessoa falando assim, pô, imagina se dá rola um apocalipse e as civilizações futuras desenterram a estátua do Walt Disney com o Mickey gigante do lado.
Vão achar que a gente
adorava os ratos.
Pois é. E aí se as pirâmides na verdade não foram então um parque temático, né, que a gente tá achando outra coisa.
Sim.
Mas cara, é sensacional o que aconteceu em Guarabira em 96. Não tem igual. Os OVNIs voavam muito baixo, tipo, coisa assim de, tipo, sei lá, 30, 40 metros, sabe? É um negócio que você via, assim, você via o material que ele é feito. Não era uma luz de longe, era realmente assim, você via ele do seu lado. E tem vídeo da época das pessoas correndo na cidade, elas entrando nas ruas e tal, é sensacional. Vê esse vídeo aí que vale a pena.
Se eu tô no Rio e vejo a galera fechando porta de loja, todo mundo correndo, eu penso que é arrastão, cara. Na hora.
Mas Guarabira é diferente, pode ser
óbvio. Guarabira é abdução.
Pois é. Bom, vamos pra próxima?
Vamos lá.
Você está ouvindo?
Então, próximo e-mail. Aconteceu por um acaso. Cara, eu tô lendo agora, de verdade. Eu não li antes. E salvei, não. Eu tô lendo realmente aqui. Foi um relato que aconteceu em 1996. Olha aí. Coincidência. Vamos ver, vamos ler.
Vamos lá.
A pessoa que mandou pra gente tem um nome até bastante curioso. Bambocha Lagasmina é o nome dela. Ou dele. É um nome que não dá pra saber se é dele ou dela. Vamos ler aqui e a gente vai entender junto. Gostaria de parabenizar a dupla Zucas e Ribas pelos podcasts bem trabalhados, com um conteúdo relevante e espaço para que as pessoas possam adicionar seus relatos, o que faz com que enriquece cada vez mais o trabalho de vocês. Obrigado. Ouço e repito os podcasts durante o trajeto do trabalho, quando eu ando de carro à noite após jantar. Realmente é muito viciante as histórias relatadas. Eu vou aproveitar então o meu espaço e vou deixar aqui o meu relato. O meu nome é Izu Masatsu Nagamine. Esse é o nome. Bambocha Lagasmina, eu não sei o que é. O nome dele é Izu Masatsu Nagamine. Tenho 51 anos.
Será que é o nome mesmo da pessoa?
É, parentesco com um japonês, provavelmente, pelo sobrenome, né?
É.
Tenho 51 anos, sou santista, e meu relato tem início no ano de 1996, na cidade de Santos, em São Paulo, quando lá residia. Foi uma noite calma e sem nuvens e de uma temperatura muito agradável. Eu estava conversando com meu amigo de infância, José Luiz, em frente à minha casa, localizada na rua Tomás Catunda, no bairro do Macuco. A minha casa localiza-se mais ou menos 30 metros de uma das esquinas. O avistamento foi efetuado na esquina oposta a essa. Trocávamos uma ideia de frente um para o outro, e mais ou menos por volta das 9 horas da noite, viramos o rosto simultaneamente para o mesmo lado, em direção a outra esquina à minha esquerda. Foi quando vimos um enorme objeto em forma de donuts, né, aquele formato de rosquinha, na cor preta, repleto de luzes ao seu redor, nas cores vermelhas, verdes e azuis. Essas luzes circundavam todo o seu entorno, né, e apagavam e acendiam. Esse OVNI possuía aproximadamente uns 60 metros de comprimento, de uma borda de altura de mais ou menos uns 7 metros, né, e totalmente arredondado. O mesmo estava em um ângulo de 45 graus em relação ao solo, ou seja, estava inclinado em uma área onde há casas, árvores e um pequeno prédio. Após ver o objeto, eu olhei novamente para o meu amigo e eu perguntei para ele se ele estava vendo o que eu estava vendo. E ele confirmou que sim. Então saímos correndo em direção à esquina. Vasculhamos, subimos em muros e vestígios do objeto voador. Ele simplesmente desapareceu. Ficamos espantados, pois como um objeto daquele porte, na descendente, né, naquele ângulo de 45 graus, sob uma área com várias casas e edificações, poderia simplesmente sumir sem nenhum barulho. Nenhum dano às estruturas da casa, nada, né? E ninguém naquela noite percebeu ou notou algo suspeito. Alguns minutos depois, um helicóptero do tipo esquilo, né, que nem as águias da PM, na cor cinza, começou a voar em baixa altitude na nossa direção e com um enorme farolete, né? Ele vasculhava a área onde supostamente o objeto teria aterrissado, dando voltas por cerca de 5 minutos ao entorno daquele local, mas pareceu não ter encontrado nada e deixou aquela área desligando o farol. Detalhe, o helicóptero era da base aérea de Santos. Ele estava tão baixo que foi possível ler na fuselagem, né, desse helicóptero o símbolo da Força Aérea Brasileira e viu uma espécie de uma águia na porta. O helicóptero chamou mais atenção dos moradores do que o próprio objeto em si, né, que não fez barulho nenhum enquanto sobrevoou. Naquela noite, ficamos até meia-noite na rua, aguardando algo que algo a mais ocorresse, né, mas nada de mais ocorreu. Após anos e o contato que eu tive com o seu podcast, eu decidi então fazer uma pesquisa rápida na internet e, para meu espanto, uma outra pessoa também relatou esse mesmo fato, colaborando com um episódio que eu e meu amigo presenciamos. A impressão é de que o helicóptero já estava no encalço do OVNI desde o Guarujá. Realmente, algo de muito sinistro aconteceu naquela noite e os militares estavam à espreita, tentando encontrar algo anormal. Os pontos que mais me impressionaram foi o fato de olharmos o mesmo ponto no exato momento em que aquele objeto estava na descendente. Um objeto enorme, que não provocou nenhum dano em nenhuma estrutura, e uma aeronave militar logo em seguida sobrevoando com um farol bem no exato local onde aquele objeto foi visto. Acredito que a nave tenha subido numa velocidade tão grande que não percebemos tal deslocamento. Ou poderia o mesmo ter ficado invisível e inerte, até que o helicóptero desistisse da sua procura, né? Foi uma experiência muito sinistra que nos mostrou que realmente não estamos a sós. E para o meu amigo, que adorava ler revistas de OVNIs na época, ter visto aquele OVNI ao vivo e a cores foi realmente uma realização de um sonho. Ele ficou em êxtase, assim como eu. Realmente a verdade está lá fora. Um grande abraço a todos e continue olhando para as estrelas.
Sim. Inclusive, enquanto eu estava lendo o relato dele, eu lembrei de Magé, cara. Será que Magé foi isso que aconteceu?
Pois é, cara. É aquele negócio. Se os OVNIs têm a possibilidade de ficar invisível, né, cara? Eles conseguiriam talvez ficar parados no mesmo local e ficar invisível, né? Cara, é muito interessante, porque o formato, né, de donuts é um formato não é muito comum, né? Eu não sei se ele. Se quando ele fala que tem um formato de rosquinha, literalmente é uma rosquinha voadora, inclusive com um buraco no meio, ou se realmente é só um objeto, um formato de disco bastante arredondado, entendeu?
Uhum.
Dando a impressão, no ângulo que ele viu, que tinha um formato de rosquinha.
Aquele objeto que o Marcel viu lá em Vancouver era rosquinha também, né?
Pois é.
Mas era metálico, né? Não era preto, igual ele falou aqui.
Lembrando só aí, o que o Riba está falando, foi um amigo nosso daqui, viu muito tempo atrás um formato de rosquinha, mas totalmente metalizado, né? Como se fosse um aço, qual é a palavra?
Cromado?
Cromado. Ele viu uma espécie de um donut cromado que voava... E se transformava ao mesmo tempo.
Parecia que mudava de forma, né?
Uma coisa meio orgânica, assim, né? Foi o que ele viu.
Sim, sim.
Bom, muito interessante aí o relato do Ilso, né? E, pô, obrigado aí por ter mandado e obrigado por escutar a gente.
Sim, muito obrigado. Eu fiquei bastante, assim, intrigado com a questão do helicóptero. E eu fico me perguntando se isso é comum, cara. Se esse tipo de coisa aí é comum. E a gente nem fica sabendo, porque dependendo do local que acontece... Não tem muita moradia perto, não tem muita gente, né? Então, sei
pois
lá.
Mas nesse caso aí é realmente Santos, né, cara? Que já era bastante gente, né?
Pois é. Mas, por exemplo, ali naquela área de Magé, né? Vamos voltar lá em Magé. Tirando aquela parte ali da cidade, que é uma cidade bem pequena, não tem nada, né, cara?
Uhum.
Dependendo da área ali... Pô, pra quem viu o vídeo aí do rapaz lá que sobrevoou, tem uma área verde ali enorme, cara. Dependendo de onde estiver ali, você não vê mesmo.
Dependendo,
né,
do tamanho do objeto. Dependendo do ângulo, como ele caiu dentro da floresta.
Uhum.
Realmente, a gente não veja uma área muito grande, assim.
Pois é.
Né? É complicado, complicado.
Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, não é isso mesmo, Ribas?
Isso, que é o www.apoia.se/Hangar18podcast. Lá você pode descobrir mais detalhes sobre o Hangar 18 e também ajudar esse projeto a crescer ainda mais.
E com uma coxinha intergaláctica no valor de R$5 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo secreto Hangar 18 lá no WhatsApp.
E lá a gente troca muita informação sobre ufologia, a gente compartilha conteúdo. E é isso, se você quiser ajudar o Hangar 18 a crescer mais ainda e quiser fazer parte desse projeto com a gente, ajudar a gente a desenvolver o podcast e evoluir para outras plataformas também.
É isso aí, vem fazer parte da nossa nave mãe, www.apoia.se/hangar18podcast.
Então, Ribas, esses foram os relatos que a gente recebeu. A gente tem mais alguns aí, mas a gente vai guardar para o próximo programa, né? Então, vamos também gastar todo o que a gente tem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostou ou se não gostou, manda pra gente lá no Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter, ou também pelo nosso WhatsApp, não é isso, Ribas?
Sim, isso aí. E, cara, eu achei os relatos que a gente leu aqui muito interessantes, todos eles.
Muito legal mesmo.
Gostei bastante, espero que vocês gostem também. E vamos ver, a gente vai fazer mais desse formato aí, de desse compilado de relatos, que é muito legal. A gente recebe muita coisa legal por e-mail, né?
E, não, além disso, a gente também tem os relatos em áudio, que a gente também tá guardando alguns, pra gente fazer daqui a pouco um compilado só com relatos em áudio.
Isso.
Beleza, galera?
É isso aí.
Então, espero que você tenha gostado e não se esqueça, continue olhando para as estrelas.
2, 5, 7, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Este podcast foi editado pela Hélice Studios.